Sr. Presidente, não preciso me alongar muito, porque todos temos a noção exata da realidade. E a realidade é que, como era expectável, com mais jogo de empurra, fingindo que sim, que não, pedindo adiamentos, a verdade é que nós recebemos aquilo que nos querem mandar e não aquilo que nós pedimos. É tão simples como isto e as verdades são para se dizer exatamente como elas se passam. Na carta ainda ontem distribuída pelo Sr. Presidente, ou hoje, que chegou ontem, da parte do Ministério das Finanças, tem lá uma passagem que é elucidativa. Depois do rame-rame todo a justificar isto e mais aquele outro e um par de botas, diz que se divulga aquilo que no entendimento do Governo, são estas as palavras que lá estão, no entendimento do Governo, não sei o que, não sei o que mais. E, portanto, de facto, como era, como o PSD tinha desde o princípio dito, a questão para nós é muito simples. Ou nós Parlamento, não é nós PSD, ou nós Parlamento aceitamos que as comissões de inquérito só inquirem aquilo que os inquiridos querem que seja inquirido, e então, do nosso ponto de vista, e aí já é a posição do PSD, as comissões de inquérito não servem para nada, ou verdadeiramente as comissões de inquérito, como diz a Constituição, têm poderes de investigação equiparados às das autoridades judiciais. Essa era uma nota depois relativamente à ata que foi distribuída, que era preciso corrigir. Eu depois posso indicar ao Sr. Presidente onde é que o lapso está. Autoridades judiciais, e é óbvio que qualquer destas entidades, quando confrontadas por uma autoridade judicial para facultar determinado tipo de documento, não se põem nas encolhas. Pelo contrário, facultam imediatamente os documentos, ponto final. Quando muito alertando para a necessidade de reserva sobre esta ou aquela matéria, atendendo à sensibilidade que elas possam ter. Mas que estão obrigadas a entregá-las estão, ponto final. E, portanto, nós aceitarmos, a Assembleia da República, aceitar que as entidades podem andar às pinguinhas, a discutir e a dizer isto agora aqui não, no nosso entendimento isto não. Isto é completamente inaceitável, porque isto põe, além de ser ilegal, põe completamente em causa qualquer utilidade das comissões de inquérito. Dito isto, Sr. Presidente, eu reitero, em nome do PSD, o pedido que já na altura fiz, porque já era expectável que isto viesse a acontecer, que, pura e simplesmente, nós não percamos mais tempo e que atuemos como a lei determina que a gente atue e que a gente participe imediatamente da recusa, não me interessa para nada o fundamento, da recusa que está a ser dada pela entidade A, B ou C relativamente à divulgação de determinado tipo de documentos. Como eu já aqui disse também em reuniões anteriores da mesa, a única parte que eu relevo que faz sentido algum pedido de escusa relativamente a documentos que são documentos institucionais é da parte do Dr. António Domingos, porque como neste momento já não exerce qualquer função institucional, eu percebo que ele diga relativamente a determinado tipo de documentos que tem que os pedir à instituição de onde ele saiu, porque são documentos da instituição, não são documentos dele, enquanto cidadão. Agora, relativamente ao Ministério das Finanças, relativamente à Caixa de Alto Depósitos, acho completamente incompreensível e acho que nem vale a pena, com toda a franqueza. Isto não tem nada a ver, intuito personam contra a administração da Caixa, tem que ver com a defesa intransigente da parte do Parlamento, com aquilo que são as suas competências legais e constitucionais e que não podem ser, digamos, que postas em causa sistematicamente, como estão a ser por parte destas entidades. E a única forma que a gente tem de fazer vingar essas competências do Governo, da Assembleia da República, num Estado de Direito como o nosso, é fazer a participação legal, que é aquilo que a lei comina como consequência relativamente a este tipo de incumprimento. Dito isto, Sr. Presidente, nós entendemos que não vale a pena, porque já percebemos que isto se vai prolongar ad eterno. A tal carta que foi distribuída hoje, que entrou com data de ontem, da parte do Ministério das Finanças, já vem dizer que, além do entendimento do Governo, que lá está preto no branco, relativamente a isto e mais aquele outro, também lá está relativamente a algumas coisas que, quanto a isso, Ainda estamos a ponderar se vamos recorrer para o Tribunal Constitucional e, portanto, mais vale aguardar. Portanto, não vale a pena estarmos à espera disto. E, portanto, do nosso ponto de vista, Sr. Presidente, duas coisas devem ser feitas. Participação relativamente à recusa de documentação, que é a documentação pertinente e que cabe nos poderes desta Comissão de Inquérito, poderes constitucionais e legais que nos estão atribuídos, fazer a participação da recusa relativamente à entrega desses documentos e, do nosso ponto de vista, estamos disponíveis para as audições, porque não vale a pena estar a adiar mais tempo, fazer as audições. O que pode implicar é que, mais para a frente, se entretanto as entidades caírem em si e enviarem os documentos, ou na sequência dessas audições, possam ter que cá vir mais do que uma vez. Mas não vale a pena continuar, da nossa parte, a empurrar com a barriga, a fingir que não percebemos o filme. Já percebemos o filme. Eu acho que devemos fazer a participação e o Sr. Presidente tem carta aberta da parte do PSD para marcar as audições, as tais três que estavam combinadas desde o início, e fazer essas audições. E depois logo se vê o andamento dos trabalhos. Porque senão o crime compensa, Sr. Presidente. O que se está a ver é que o crime compensa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo o discurso do PSD, porque todo o país viu a audição do Dr. António Domingos, aquele tiro de pólvora seca do PSD, e toda a gente percebeu que esta comissão começou e acabou na audição do Dr. António Domingos. E, portanto, eu no seu lugar também faria esse discurso, essa fuga para a frente, no seu lugar, ainda no lugar do deputado João Almeida também, que é subscritor desta comissão de inquérito. Queria começar com esta consideração e também gostaria, antes de fazer uma apreciação mais genérica do tema deste ponto de ordem de trabalhos, que o Sr. Deputado Marques Guedes indicasse na resposta que deu o Ministério das Finanças aquilo que disse na sua intervenção. Eu não li na diagonal, confesso que não li. Sim. Espere aí. No quarto parágrafo, o entendimento. Isto pode ser interativo, Sr. Presidente, e depois eu retomo. Para não estar a perder tempo, é melhor continuar. Depois o Sr. Deputado Marques Guedes, quando encontrar o ponto... Sim, com certeza.
A questão que eu referi da carta do Ministério das Finanças é no quarto parágrafo, diz, exceto-se apenas os documentos já preparados para a disponibilização àqueles relativamente aos quais, no entendimento do Governo, existe um dever de não disponibilizar, no entendimento do Governo. Depois, a outra questão é na segunda página, no segundo parágrafo, também na segunda linha, diz, encontrando-se o Governo a ponderar um recurso para o Tribunal Constitucional da decisão da relação de Lisboa, pelo que se afigura por dentro, aguardar para uma decisão final, que o Governo naturalmente cumprirá. Portanto, se foram essas citações que eu fiz.
Obrigado. Bom, no caso concreto da primeira citação da resposta do Sr. Ministro das Finanças, não está de acordo com aquilo que foi a acusação do Dr. Marques Guedes, do deputado Marques Guedes, há pouco. E, aliás, acho que vamos ter que olhar atentamente a todas as respostas para balizar bem aquilo que hoje temos em cima da mesa. Queria dizer, Sr. Presidente, que de alguma forma foi frutífera a diligência que o senhor tomou, com apoio por sugestão desta comissão, de insistir junto das entidades, porque alguma informação veio após essa insistência. Então vamos começar. A Caixa Geral de Depósitos tinha sido questionada através do requerimento número 1, onde foram solicitadas as atas do Conselho de Administração. Chegaram as atas do Conselho de Administração. Portanto, temos em nossa posse, embora que, e admitindo que a matéria e a informação que foi extraída não tem interesse prioritário ou imediato no objeto desta comissão de inquérito, mas foram enviadas atas com truncadas...
Deputado, se me permite, eu enviei... Hoje... Eu pedi uma tabela que tentando sistematizar aquilo que foi enviado em total conformidade, digamos, com aquilo que foi pedido, aquilo que foi enviado só em parte, aquilo que não foi enviado pura e simplesmente, de certo modo só para depois servir de guião relativamente aos temas que merecem ou não depois uma especial atenção.
Pronto, eu próprio fiz essa conferência, peguei nos requerimentos e confrontei com as respostas e, portanto, estava aqui a fazer o relato resumido dessa conferência. Primeiro pedido à Caixa Geral de Depósitos foi respondido das atas. O requerimento número 2, dirigido à Caixa Geral de Depósitos, ponto número 1... Mas não está a ser visto por ninguém, como assim? Desculpe lá, mas estou no âmbito do meu trabalho.
A interatividade não pode ir ao ponto de o senhor deputado usa a palavra, faz favor de terminar. Terminar não, de continuar.
Estava eu a dizer que no ponto 1 do requerimento número 2, a Caixa Geral de Depósitos responde que não tem o documento solicitado. Relativamente ao ponto 2, a Caixa Geral de Depósitos diz que o documento solicitado pelo Ministério das Finanças à Caixa e ao Banco de Portugal no âmbito do plano de reestruturação e recapitalização, a Caixa disponibiliza-se para pedir autorização ao Ministério das Finanças para disponibilizar, devido à autoria da diligência tomada junto da GECOM e do Banco Central Europeu. Em relação ao terceiro ponto do requerimento número 2, a Caixa responde a dizer que não existe esse documento ou essas informações, o mesmo em relação ao ponto 4. Em relação aos pontos 5, 6 e 7, novamente o requerimento, ainda no requerimento número 2, a Caixa enviou a documentação, que é o documento número 5. E relativamente aos pontos 8 e 9, o 8 a Caixa de facto diz que não revela por obrigo do segredo bancário, e relativamente ao ponto 9 a Caixa responde dizendo que aquilo que vem na resposta, que não vale a pena agora estar aqui a relatar, dizendo que já tinha respondido a esta comissão. Portanto, entre aquilo que havia de respostas por parte da Caixa e aquilo que passou a haver depois da diligência desta comissão, houve de facto muita informação que foi disponibilizada e muita resposta dada pela Caixa Geral de Depósitos relativamente aos requerimentos número 1 e número 2. Relativamente ao requerimento número 3, foi solicitado à Caixa Geral de Depósitos todos os planos de reestruturação e todos os documentos de suporte aos planos referidos no ponto anterior. Isto também é respondido por parte da Caixa Geral de Depósitos, não só nas respostas aos requerimentos anteriores, mas também na resposta exaustiva que é dada aqui pela Caixa Geral de Depósitos. Relativamente ao requerimento número 4, a Caixa é questionada por toda a informação que foi prestada protocoladamente ao Dr. António Domingues. A Caixa responde a dizer que não existe esse dossiê. E o segundo ponto, o requerimento número 4, em relação ao caderno de encargos da auditoria especial da Deloitte, requerida pela administração de António Domingues, também está a responder a dizer que não existe. Portanto, eu acho que a Caixa deu uma resposta muito acima daquilo que se estaria à espera e uma resposta de quem, de facto, prova que tem boa fé na colaboração com esta comissão de inquérito, sem prejuízo de sempre agarrar-se ao argumento do regime jurídico das instituições de crédito, mais concretamente aos artigos respeitantes ao sigilo bancário. Portanto, não partilhamos da posição do PSD, nem da opinião de que isto está tudo na mesma, continuam a não responder. Quem ouviu há pouco do Sr. Deputado Marques Guedes ficou com a noção, com a ideia de que a Caixa Geral de Depósitos não se interessou por responder, nem disponibilizar mais informação. Independentemente da posição do PSD, que é legítima, de querer continuar a sugerir a participação ao Ministério Público por parte de outras entidades, no caso concreto da Caixa Geral de Depósitos, temos que separar a Caixa do nível de resposta das outras entidades. E no caso concreto da Caixa Geral de Depósitos, há aqui de facto uma prestação de informação que é inédita, até relativamente até à outra comissão de inquérito que está a decorrer. Acho que a Caixa, relativamente à presente comissão de inquérito, dá um nível de informação muito superior, que não deve ser aqui menorizado da nossa parte. Portanto, gostaria de deixar isto. Bem vincado. Portanto, a nossa posição, Sr. Presidente, é que se agendem as audições.
Muito bem. Sr. Deputado Moisés Freire, neste guião que fiz, pretendi precisamente, e aqui com os nossos serviços de apoio, assinalar a documentação que foi entregue e que, portanto, não haverá problema, a que foi entregue parcialmente, aquela que é alegada não existir ou não deter, aquela que alega não encontrar e aquela que, pura e simplesmente, não deu resposta alguma, portanto, não entregou. Eu achava que a utilidade é nós não irmos à substância propriamente das coisas, mas depois faça este cardápio em relação a cada uma das situações, haverá que tomar posições, saber o que é que os grupos parlamentares entendem a posição a tomar e depois haverá, digamos, um momento posterior para se decidir a esse propósito. Isto só porque me parece que discutir a substância não é aquele que é, a meu ver, relevante neste momento. E, sobretudo, as audições, se vamos fazê-las e quando.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não iria falar sobre a substância. Na verdade, iria falar sobre a resposta da Caixa Geral de Depósitos àquele que foi o requerimento de solicitação da documentação apresentado pelo Bloco de Esquerda. Nós requeremos as atas das reuniões que foram presididas, das reuniões do Conselho de Administração que foram presididas pelo Dr. António Domingues. Elas foram-nos enviadas a partir de um princípio, enfim, que na generalidade nós não discordamos dele, tendo em conta que a Caixa está em funcionamento e que há informação sensível, está expurgada de alguma informação. Nós agora iremos analisar as atas que foram enviadas, a informação, enfim, se será necessário ou não outra documentação ou a complementariedade desta documentação para as audições futuras, mas também a qualquer momento qualquer grupo parlamentar pode solicitar a documentação que bem entender. Portanto, nesta primeira fase, acreditamos que está respondido por parte da Caixa, está respondido o requerimento, a solicitação de documentação que foi feita pelo Bloco de Esquerda. Claro que, enfim, se a determinada altura detectarmos que há informação que foi expurgada e que era fundamental para o andamento da Comissão de Inquérito, nós solicitaremos depois essa informação, mas neste momento acho que está respondido. Sobre as audições, o Bloco de Esquerda está disponível para que se marquem já de imediato as três audições que foram referidas ao Sr. Governador do Banco de Portugal, ao Sr. Ministro das Finanças e ao Sr. Secretário de Estado. Pronto, agora é só uma questão de agilizar aqui a agenda, mas por nós estamos em condições de avançar para as audições.
Não sei se o Sr. Deputado Miguel Tiago quer, não pediu, mas é natural que...
Sr. Presidente, não pedi, mas aproveito para dizer que da parte do PCP estamos em condições para agendar os trabalhos, seguir em frente e pronto, e despachar a comissão.
O Sr. Deputado João Almeida tem? Ok. Então, eu, no que diz respeito também à minha leitura, reservo para um momento posterior, no que diz respeito à análise em concreto da minha, nos termos daquilo que é o regimento e dos termos que é o regime jurídico, relativamente à matéria que não foi entregue, que haverá, mas eu queria ver isto mais em pormenor, relativamente ao que não foi entregue, para ver bem a dimensão da eventual ou não justificação relativamente a isso, quero ver isso com mais cuidado e de qualquer maneira nos termos do regime jurídico, em termos do regime jurídico que está previsto daquilo que é a minha posição de fazer ou não fazer um conjunto de diligências ou de procedimentos, melhor dizendo, ouvido a comissão, requer maior atenção o que irei fazer. No que diz respeito às audições, eu indiciariamente tinha visto em função do calendário que a semana mais, ainda assim mais calma para o efeito, seria de 1 a 8 de junho, essa semana. Essa semana? Não sei se é a semana. Se é
quinta-feira. Dia 1 vamos ter um plenário sobrecarregado, que é o único plenário dessa semana.
Pronto, mas é o único dessa... Por isso era... Ou então, 6, 7 e 8. Às 5 da tarde.
7 e 8, não tenho qualquer óbvio, 6... Aqui tenho um impedimento pessoal, se for só eu, não há problema algum, mas...
porque antes há jornadas parlamentares de vários e depois há os Santo António, São João, não sei o quê. Pois tem. Claro. Então, 6, 7 e 8 para poder fazer a diligência poderá ser, 5 da tarde para cada. Eu estou a fazer isto por causa de ser depois dos plenários. É. Eu sei que não tem de ser. Eu sei que não... Estamos a falar das audições às 5 da tarde.
A Comissão de Orçamento tem audições também ao final da tarde, nas próximas semanas, a
terá que tentar conciliar as coisas. Então vou fazer o contacto. Primeiro.
São 3 dias seguidos.
Eu para mim, de maio, 9 de junho, eu para mim não tenho problema algum, se preferirem 7, 8, a minha ideia era fazer 3 dias seguidos para arrumar isto, né? Estou para despachar isto também. Sim, e é do pressuposto que os próprios podem, não é? Também posso. Pronto. E
4 dias para gerir o agendamento.
Tenderei 7, 8 e 9. E prioritariamente 7, 8 e 9.
No meu caso, 5.
Sim? Ok, está bem. Pronto, às 5 da tarde. Eu não tenho. O 9 pode ser mais cedo, não é? Pode ser às 3 da tarde, 9, porque é sexta-feira.
Pior.
Ainda não tenho trabalhos marcados por 9. Mas temos de manhã, não é? Em princípio, não é?
Não está
só até dia 8. Não sei, eu é que por defeito tenho na agenda marcado sempre, que é para. Eu marquei porque na minha agenda tem por defeito, depois corto, mas é para não faltar. Portanto, prioritariamente 7, 8 e 9 ou 6, 7 e 8 dentro daquilo que é de 6 a 9.
Para mim era melhor 6, 7 e 8.
Eu acho que o bom entendimento entre o PS e o PCP nesta legislatura, eu deixo à consideração de ambos qual é. Não, é que é um problema pessoal aqui do deputado. Eu posso mediar se confiarem. Bom, então eu fico com esses. Fico com essa. Com essa.
E com essa atitude? E com esta atitude? Até porque eles. Nem sei se.
Espero que nenhum dos seus deputados veja depois na opção que seja tomada nenhum ato de discriminação relativamente a nenhum dos partidos em causa. Claro,
dos convidados,
claro.
Mas que não se altera a ordem, não é?
Não, claro.
E isso pode condicionar.
Pois,
é que isso pode condicionar.
Então, se não querem que se altere a ordem, é jogar em bloco com três.
Combinamos que se pode alterar a ordem, senhor
Presidente. A única ordem para mim que deve ser respeitada é o ministro ser útil.
Claro, é fora.
Está bem. Está bem.
E quem não há?
Está bem.
Se houvesse essa possibilidade e isso não incomodasse os outros grupos parlamentares, podia haver duas na terça-feira, uma de manhã e uma à tarde.
Mas até este é o mau dia aqui para o deputado. Agrava a dimensão pessoal do.
Mas o PS tem alguns 10 deputados aqui na comissão.
Agrava.
Tem alguns 10 deputados.
O dia, dia 8 é o problema das reuniões dos grupos parlamentares de manhã, não é? Porque. Pronto. Eu, quer dizer, isso aí é é para isso que eu tenho. E marcar duas à tarde no dia 8, digamos, com nós podemos. Eu posso marcar duas.
Sugerir que as agendas, para o Sr. Presidente, ter mais latitude, inclui também a semana seguinte,
que é de...
É de 12 a 15, não temos, de facto, o feriado de 15.
É o Santo António,
é
o Corpo de Deus... Mais as tolerâncias de ponto que vão surgir no meio entre as duas, entre Santo António.
Por que é que não ficam todas na outra semana, semana seguinte? De 19 a 23 metros de
Marco conseguia nessa latitude.
Eu vejo na semana, excluindo mas o deputado Miguel Tiago na sexta-feira também não tinha. Portanto. Ok. Portanto, eu tenderia quarta e quinta-feira dessa semana. Portanto, ao fim e ao cabo seria 6 e 7. 7
e 8,
não. 7 e 8, perdão. E depois, na semana seguinte, não seria. E, portanto, a 19, 21, 22, 23. 23 é São João, coisa e tal. Dia 22, seria 22, 21 ou 22.
E assim, nessas duas semanas, consegue-se acomodar toda a gente.
O ministro Centeno até poderá ir com o primeiro-ministro ao São João, ao Porto, a seguir. Está bem, pronto, fica assim. Não foi sem querer.
Nós não podemos... Nós não podemos fazer aqui milagres e fazer com que as pessoas possam vir exatamente no dia em que nós pretendemos, enfim, mas o ideal seria nós conseguirmos ter as audições todas até 9, porque há uma outra comissão de inquérito, não é, que vai retomar os trabalhos a 6, muitos dos deputados são os mesmos. Enfim, é só por uma questão de tentar manter, já que a outra tem os trabalhos suspensos, aproveitar ao máximo para despachar, enfim.
Por mim, até pode ser à meia-noite, às 7 da manhã, 8 da manhã, como se já. Agora, se... Não, está bem, não?
Já havia as balizas.
Mas as balizas são condicionantes daquilo que tem. Terei que desagradar a agenda do deputado Neto Brandão ou a agenda do deputado Miguel Tiago e eu...
Sr. Presidente, o pior seria a sexta-feira à tarde e eu acho que isso não é só do Miguel Tiago, é um problema para todos, portanto...
Senhores deputados, eu por mim, 7 de manhã e 8 à tarde também podemos tentar. Pode ser? 7 de manhã e 8 à tarde. 7 de manhã. Perdão, disse 7 de manhã e à tarde, não é? Pronto, ok. Então vamos tentar. Dia 7, manhã e tarde. Dia 8, tarde, e fica esta a primeira tentativa de agendamento.
É o governador que vai postar o ministro. Mas eu acho que ninguém só poderá se a própria for governador.
Governador e Estado de Estado, claro. Sim, não é? Acho que está consenso nisso. Ok, pronto, vamos lá então. Se não puderem, nesses dias terá que passar a seguir para os tais 20, não é?
Para 19 a 20.
Está bem. Se é, poderemos fazer a maldade de marcar num dia de Santo António também.